sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 202. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
O PlayStation 2 tá suando frio.
Tá suando frio?
Bom... Tá suando frio. Não sei se pode ser frio, mas tá suando.
Eu não sei, eu discordo um pouco. Se chegar perto, sempre você pode inventar 5 milhões a mais. Sossegado.
Aí é só a Nintendo inventar, pô.
Bom... No podcast de hoje nós vamos discutir sobre 150 milhões de Switches vendidos, os resultados de 9 meses do ano fiscal 25 e aquelas perguntinhas que a gente sempre adora dos acionistas, né, Chapéu?
Ai, dá vontade de ir lá fazer um dia uma pergunta estúpida.
Bom, mas antes de começar, Chapéu, por favor, fale para os nossos ouvintes o que, que eles podem fazer para nos ajudar.
Se vocês querem ajudar o Conexão Nintendo, eu não vou falar tão bem que não, João, mas bora lá. Vocês podem acessar nossas redes sociais. A gente tá postando os episódios no Blue Sky, no, como Conexão Nintendo. A gente tá no Twitter, que eu me recuso a chamar de X, arroba Conexão Nintendo, é só procurar lá por isso. Também pode acessar nosso site e comentar lá nos episódios, que também a gente comenta no parte 2 e é muito bom. A gente curte bastante isso. E nosso Instagram também, é só procurar Conexão Nintendo.
Valeu, Chapéu.
Bom, vamos lá. 150 milhões de suítes vendidos. Acho que esse número impressiona demais, né, Chapéu?
Eu diria que é inusitado. Se você mostrasse isso aí pra mim de 7 anos atrás, eu ia dar risada, né?
Não, a gente deu risada.
A gente deu, realmente.
Quando o Switch, sei lá, tinha 1, 2 anos de lançamento. E eu não lembro quem foi da Nintendo, falou que vai passar, o objetivo é chegar no Wii, a gente riu.
Realmente.
E agora não só passou 100 milhões, mas chegou a 150.
E sabe o que é? Que eu penso, Jeff? Isso aí é pra mostrar como que a galera que prevê também coisa de venda, etc, a maioria erra. E a galera que... Os poucos que acertam ainda eu acho que é cagada. Que é sem querer.
É tipo, chutou um número aleatório, né?
É, sei lá. Ah, vai ser o melhor console da Nintendo. Ah, ninguém acredita. Vai fracassar. Okay. Nintendo vai produzir só videogame agora pra outras empresas. Não vai fazer console, etc.
É, porque quando o Switch foi lançado, a discussão é se havia mercado pra videogame portátil.
Porque todo mundo tem celular.
É, se o celular não era autossuficiente. Se as pessoas iam querer jogar num portátil. E agora não só tem mercado, como o mercado tá abarrotado de concorrentes.
Tem tanto concorrente que tem gente que olha pro Switch 2 e fala, nossa, Nintendo copiando os concorrentes, é? Jura?
Bom, mas vamos lá falar dos resultados de 9 meses do ano fiscal 25, que pra quem não sabe, eles revelaram o período de outubro a dezembro do ano passado, né? O ano fiscal acaba em abril, então os últimos 3 meses é janeiro a março. Bom, os resultados financeiros foram muito bons com relação ao ano passado, diminuiu menos 30% no geral, hardware, software, quantidade de lucro que eles tiveram, né? Inclusive a meta de suítes, que era 13,50 no início do ano, ela foi revisada 12 milhões e meio, e agora foi revisada de novo para baixo, né? 11 milhões. Isso quer dizer o quê? Que a Nintendo erra muito, Chapéu?
Eu acho que eles estavam se adequando à realidade, né? Ainda mais com os títulos que eles estavam lançando. Não quero desmerecer. Eu mesmo, por sinal, adorei títulos que nem o Mario Luigi Brothership. E depois até em janeiro, Donkey Kong Country Returns HD, né? Por mais que é Donkey Kong Country Returns HD, não mais que isso. A gente tá numa seca de títulos bem de peso mesmo. Que eles estão guardando, provavelmente, pro lançamento do Switch 2. Então é realmente uma calma antes da tempestade, eu diria. Então é totalmente natural, né, que você pense, ah, vou vender menos nesse período porque eu não tenho nada que faça todo mundo sair gritando por aí que nem louco.
Uhum. Bom, só pra o ouvinte ter uma ideia, toda vez que a Nintendo ela fala no ano que ela vai vender X unidades de console, ela tem um acerto de 50%.
Joga a moeda.
Ou seja, vamos supor, a vez que ela mais errou foi menos 3 milhões dos últimos 7 anos. E o que ela mais acertou, só que acertou pra cima, pô, ela acertou a meta e ainda vendeu acima, foi 9 milhões, quase 10 milhões, foi aquele ano da pandemia, que ela previu É uma coisa.
Não, mas aquilo foi o pico do gráfico também, né? A gente tá falando de um evento, uma anomalia aí que...
É, tá.
Eu não sei.
Isso, mas no geral, a diferença fica na casa dos 3 milhões do que ela fala e do que ela atinge. Então, vamos supor, eles têm mais ou menos uma ideia com margem de erro de 3 pra mais e 3 pra menos. Então, se no semestre, sei lá, no ano fiscal que vem a Nintendo falar que vai vender 5, você pode esperar 8 ou 2.
É uma diferença considerável.
Bom, vamos lá. 19 títulos atingiram 1 milhão, sendo 12 da Nintendo. 1 milhão de cópias vendidas no ano, né? Nesses 9 meses. Dos jogos novos, quem tá na frente é Super Mario Party Jamboree, com 6.17.
E quebrou os outros dois Mario Party, né?
Ele quebrou. Quebrou nas primeiras semanas.
Sim, porque o Super Mario Party ainda é imbatível.
É, só que o Super Mario Party ainda continuou vendendo, então ele não consegue alcançar alguma pessoa que ainda tá correndo.
Ai, meu Deus. O pior.
Segundo colocado, Echoes of Wisdom com 3.91. Paper Mario 10,000 Year Door 2.06, Mario & Luigi Brothership 1.84. Vocês têm que levar em consideração que eu tô falando desses títulos, eles não foram lançados ao mesmo tempo. Então, Paper Mario, você tem um lastro de... Ele foi lançado o quê? Junho?
Putz, não me recordo.
Foi no meio do ano, mais ou menos. Você tem pelo menos 6 meses e Mario & Luigi Brothership é tipo com menos de 2 meses. Lançou em novembro, então você só tem o resultado de novembro e dezembro. E Luigi's Mansion 2 HD 1.8. Esses foram os jogos que venderam mais de 1 milhão. Dos que a Nintendo rastreia, os perdedores que não chegaram a essa marca. Ainda tem mais 3 meses aí pra se ajudar os perdedores a aparecerem. Endless Ocean Luminous. Esse aí tava desde o início, porque acho que, se eu não me engano, era abril.
Ah, desculpa, mas esse aí também tá fadado a isso, né? Convenhamos.
É. Então convidem seus amiguinhos pra mergulhar aí, porque senão não vai aparecer.
Tem mais ninguém online.
Nintendo World Championships NES Edition. Todas aquelas edições de colecionador não foi o suficiente, Rafael.
Você sabia que eu achava que esse pelo menos 1 milhãozinho ia chegar? Porque por mais que ele seja assim um jogo relativamente tapa buraco, até que me diverti bastante jogando ele, eu achava que ia ter um apelo de edição de colecionador com um monte de coisa. Mas não, né? Eu achei inusitado, tá abaixo de 1 milhão. Não que eu achasse que ia vender 2, 3 ou... e etc, né?
Mas eu tô com você. Eu ia fazer essa conta. Você tem 150 milhões de suítes vendidos. 1 milhão deve ser gente da época do NES.
Não é possível, né?
E eles nem se importaram com esse jogo. Eu acho que isso é culpa da Nintendo, chapéu. Ela revendeu tantas vezes Super Mario Bros. Que ninguém aguenta mais.
Pode ser, né? Realmente não dá pra jogar, porque o jogo... geralmente é marketing, né? Vamos ser sinceros, eu acho que não foi o suficiente.
Não, e também tem o Switch Online, né? Switch Online mata esses jogos. E também o último perdedor é Emil the Smiling Man, Famicom Detective Club. Esse aí nem...
Jeff.
É.
Esse aí passou de 10 mil cópias, é estourar champanhe, né?
É.
Mas não, que se é um champanhe barato, tem que estourar champanhe.
Você sabe qual que é a ironia disso aí? Tirando o Endless Ocean, os outros dois, eles têm edição de colecionador. Tá, Emil tem no Japão, mas...
É,
mas assim,
Emil não tem nem Mario e Zelda, por mais que seja a versão 8-bit dos personagens, Emil... O Emil, a existência dele já é bizarro.
Não,
Não sei qual é o nome do criador lá que ficou feliz que a Nintendo deixou, né, criar...
Não, é que a minha... Assim, a minha indignação... É assim, por que você não faz? Os outros jogos não têm edição de colecionador.
Ah, tá. É, gastou poder em edição de jogo que não vai vender, né?
Eu acho que eles sabem que as pessoas que vão comprar vai comprar edição de colecionador.
Eu acho que esse foi pra scalper matar, pra fazer venda.
É. Bom, e falando sobre os outros 7 jogos, aqueles títulos que a Nintendo chama de Evergreen, sempre verde, sempre vendendo... Entra ano, sai ano, eles continuam vendendo 1 milhão. Mario Kart 8 Deluxe com 5.38. Isso aí sempre tem aquele asterisco que... Ele é o bundle da Black Friday.
É o eSports, né? Basicamente, lá que... As vendas são contabilizadas junto com o console, então já tem uma garantia explosiva aí no topo.
É, isso. Nintendo Switch Sports continua vendendo bem, 2.63.
Eu me surpreendi, vou ser sincero. Eu não vejo muita gente falar desse jogo, achava que tinha depois... Claro, as vendas iniciais, né, foram ok, mas tinha flopado porque, nossa, vai... Depois, né, eu não achava que era Evergreen. Mas aí adicionaram golfe, não sei o quê, e não sabia que tava vendendo tanto assim.
Pessoal golfe?
É o quê? Será que é a força da marca esportes ainda, ou eSports, né? Mais a coisa fitness, que não pegam muito mais no Ring Fit?
Eu acho que é saudade do eSports.
É, talvez seja uma bolha muito pequena que eu sigo que fala, não gostava muito desse jogo. Eu, inclusive, não gostei tanto, né?
Com certeza, mas o meu ponto é, o cara que tá jogando aí poderia ter comprado quem? 3 anos atrás? Só que ele foi comprar hoje.
O que pra mim é estranho, eu tô tentando entender a cabeça dessa galera comprando agora.
Ah, você tem... 4,82 milhões de pessoas compraram um Switch entre outubro e dezembro.
Então, aí esse é o jogo que eles olham. Ah, eu preciso desse.
Aí você levou o bundle de Mario Kart. Aí você fala, cara, mas o que, que a gente vai fazer no Natal? Ah, vai chamar a família e jogar Switch Sports.
Pode ser.
Você deu pro seu filho Mario Kart, sei lá, o bundle da Black Friday. Aí você vai comprar, qual que vai ser o segundo jogo que você vai comprar? Você vai reunir a família? O único que você tem memória afetiva é Switch Sports.
Eu acho que você usou o melhor termo, memória afetiva. Eu acho que o do eSports, que vendeu tanto, faz a galera comprar esse.
Tá. Seguindo a lista, terceiro lugar, 2,08 milhões. Animal Crossing New Horizons. O cara passou uma pandemia inteira e aí agora falou, agora eu vou jogar Animal Crossing.
Tem muito Animal Crossing vendido. Sério.
É. Super Mario Bros. Wonder faz mais sentido já. Ele é do ano passado. É.
Sim.
Hoje é retrasado, né?
É, retrasado, sim.
É, mas do ano fiscal é passado. Super Mario Bros. Wonder. Super Smash Bros. Ultimate, 1,66. Pokémon Scarlet Violet, 1,46. Super Mario Odyssey, 1,09.
Isso é bom.
Um jogo. É. E os jogos para o futuro tem Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, vai sair agora em março, dia 20, se eu não me engano. E listados Pokémon Legends ZA e Metroid Prime 4 Beyond. Esses são os títulos confirmados para a Switch 2 em 2025. É ano de Switch 2? Não teve tanto slide, é só o slide do Switch 2 foi o suficiente pra Nintendo falar... Ah, a gente tem... Tipo, eles mostraram aqueles números de... Mas não mudou quase nada. Então, eu acho que...
De usuário ativo, né? Jogadores, aumentou tipo uns 2 milhões de jogador que... Ai, que acesso aqui. Recorrente, né? O acesso deles ao Switch online, não sei o quê. A pessoa tem um Switch na sala, já ligou a notificação, já conectou.
Bom, e só pra voltar à pergunta se o Switch vai chegar... O DS é 148. 145, né? 144 ponto alguma coisa. O DS ele passa, né?
O DS ele passa, sim. Com certeza. Eu acho que por mais que seja o último ano do primeiro Switch, as vendas residuais vão garantir que ele alcance ele. Nem que seja em 2 anos, talvez.
É.
Agora o PlayStation 2 com, é o quê? 160, né? 160 milhões.
Isso.
Eu acho difícil um pouco. É possível, mas... Eu não sei como vai ser o suporte da Nintendo ao primeiro Switch, depois que lançar o Switch 2. Se vai ser uma coisa mais gradual. Porque a gente pode até ver ao longo dos, sei lá, 3, 4 anos vendendo aos poucos isso aí. Mas ainda é forçar a barra um pouco. Porque eu acho que vai despencar muito as vendas daqui de agora em diante.
É, então, esse ano é o pior ano do Switch, assim. É, normal. Ele vai chegar a 10, vai. 10 milhões, mais ou menos.
Sim. E o próximo ano vai ser pior ainda.
Então, esse ano caiu 30%. E sei lá, cair 50%, ele faz 155, já fica difícil chegar, né? É. Mas o meu ponto é... Chapéu, quem que falta comprar a Switch?
As pessoas que ainda querem atualizar um Switch velho, talvez?
Acho que não.
Ou tem... Eu acho difícil também. Porque quem for atualizar vai esperar o Switch 2. Ainda mais que é retrocompatível.
Quem tem dinheiro vai... Independente. Quem tem dinheiro vai comprar o Switch 2 porque roda os jogos do Switch... Mesmo se não tem...
Sim.
O Switch 1. Quem tem dinheiro vai ter o último.
Sim, mas o que eu penso ainda, quem não comprou o Switch ainda são pessoas que não jogam tanto jogo e talvez queiram entrar nesse mercado, sabe? Comprar uma coisa pro filho, porque, vamos ser sinceros, né? Alguém que quer comprar um videogame pro filho, ah, já deve ter visto Switch porque vendeu muito, o amiguinho dele tem, não sei quem, viu na casa de outro parente. A pessoa não faz ideia que vai lançar o Switch 2 porque não acompanha aqui, né, gente? É lunático ficar vendo todas as notícias. Vai lá e compra um Switch pro filho. Ou pra pessoa que quer, ah, eu quero jogar, quero ver. Só que assim, tá diminuindo cada vez mais a quantidade de pessoas assim.
É, tem tanto Mario Kart exposto que já é difícil você vender. É.
Sim. É que mas... eu lembro até... Sim, tô falando mais das pessoas que jogam bem pouco mesmo, sendo sincero. A pessoa vai comprar um, dois jogos, vai jogar uma, duas semanas e largar no canto o Switch.
Uhum. Mas assim, eu acho que existe um jeito da Nintendo alcançar esses próximos 10 milhões. É o cara que não tem dinheiro.
Pode ser. Mas a Nintendo é de fazer corte? Sim, eu lembro que no 3DS a gente teve aquele... Teve até um embaixador. Tem. Mas eu não sei. Nos outros consoles teve tantos cortes. No Wii U teve, né? Porque eles estavam desesperados. Não?
Teve também. No finalzinho teve. Mas... É... O ponto é que o Switch, nem o Switch Lite, nunca chegou num preço bom. $200
nunca foi.
É. Só que assim, o contraponto disso é que eu não sei se o material que eles usam chegou a baixar nesse nível pra eles ainda ter lucro.
Sim.
Porque assim, a gente, sei lá, a gente fica aí, guerrinha, o Switch vai passar, não sei o quê. Mas a Nintendo, ela tá cagando pra esse número, ela só quer ver dinheiro na conta. Porque tudo que ela faz é ganhar dinheiro e guardar no banco.
É, a gente cria essa guerra, a gente cria essa noção que eles têm um orgulho a cumprir, né? Temos que passar o maldito PlayStation da Sony. Dane-se, ué.
Eu nem acho que, assim, talvez seja bom pra você falar pros seus acionistas que o Switch foi o console mais vendido da história da Nintendo. Eu acho que tem um argumento...
Da história dos consoles, né?
Ah, não.
Aí mudou.
Não, tem um argumento bom pra você falar que, tipo, você tá velho, mas você tá no seu prime, sabe? Né? Mas assim, por último, tipo, o desconto do Switch ele vai acontecer se for muito barato e fazer sentido a Nintendo ganhar esse dinheiro.
Se desfazer de estoque final, né, basicamente.
Não, se desfazer de estoque, ela não trabalha com tanto estoque.
Me preocupa com o Switch 2.
Aliás, isso a gente vai discutir um pouquinho aqui mais pra frente. Mas assim, como uma boa empresa japonesa, ela faz a quantidade necessária. E a quantidade necessária é um perigo, porque se vende mais, falta, né?
Ó, sabendo a sua média aí, Jeff, de 3 milhões pra cima ou pra baixo, a gente sabe então que tem uns 3 milhões aí sobrando.
É, sim. É, tem uns 3 milhões pra comprar. Mas aí vamos ver se eles vão querer... Tipo assim, dá pra chegar aos 10 milhões? Dá pra chegar. Você faz um desconto aqui, sobrevive mais 2 anos. Você chega.
Não, mais que 2, não. Se você contabilizar e deixar o negócio vivo por uns 4... Porque o PlayStation 2, se eu não me engano, foi isso, né? Ele... Ah, pararam de fabricar só não sei quantos anos depois, mas mesmo assim foi contabilizando aos poucos as vendas.
Não, se você soltar notícia de que vai parar de fabricar o Switch, vai ter pelo menos uns 500 mil que compram, só pra falar, vou comprar antes de...
Deixar lacrado aqui.
É,
antes de minha aposentadoria.
Mas assim, se a Nintendo posicionar o Switch como uma porta de entrada mais barata, que seja o Switch 2 400, e você deixar o Switch um pouquinho mais baixo... Aí tem negócio, aí vira atrativo. Aí você chega e fala, sei lá, pro pai que quer comprar um videogame pro filho, fala assim, ah, não, compra o que custa 200.
Tá cheio de jogo lá mesmo, né?
Ele vai se divertir, os jogos são mais baratos, provavelmente você vai estar competindo com um jogo de $70 e jogo de 60.
Eu ainda acho que existirão empresas também third party que vão continuar dando suporte pro primeiro Switch por um tempinho, sim.
Com certeza, eu acho que os jogos, sei lá, empresas, vamos colocar level 5? Esses jogos que estão sendo atrasados aí, Decapolis, acho que vai estar tudo no Switch, velho.
Vai estar pros dois, basicamente, né? Talvez...
E vai estar tudo no Switch e vai estar jogável no Switch 2.
É.
Você tem coisa, tem Layton, tem Fantasy Life, tem um monte de coisa só pro Switch. Fantasy Life vai sair antes do Switch 2, mas... Sim. É.
Eu acho que vai ser realmente uma transição que a gente vai ter a mais suave até o momento, né? Porque quando a gente pulou... Eu sei que tem a retrocompatibilidade de muita coisa da Nintendo, mas boa parte da minha vida sempre foi claro pra mim que, ah, lançou um outro console, eu vou abandonar o anterior e jogar ocasionalmente uma coisa ou outra. Uhum. Meu foco agora é nesse. Mas a virar a chave do console e continuar lançando por outro um bom tempo. PlayStation 4 e 5 já é assim também, né? Os caras lançam coisa atual, PS4 Pro e lá, né?
É. Mas acho que é isso. Depende da posição da Nintendo, se vai chegar aos 160 milhões. Condição ela tem.
Sim. Ó, se tem uma coisa que eu tenho garantia que vai ultrapassar, pelo menos, é que o Scarlet Violet vai passar o Sword and Shield. Isso eu tenho certeza.
Talvez passe, mas não mostre.
Ah, é, mas assim, a gente já sabe, ó. O Sword and Shield, tô vendo no site da Nintendo, tá 26,60 milhões. O Scarlet Violet tá 26,38. Não é possível não passar. Desculpa.
É que assim, ele, pra ele mostrar, pra sair no gráfico, se ele não passar no último, no último trimestre...
Ah, nunca mais vai ter esse gráfico do Switch
ele,
aí.
Ele precisa fazer 1 milhão no ano que vem. Pra mostrar que ele passou. Ele pode até passar sem...
É. Sei. Teria que falar, ó, oh, títulos que passaram 1 milhão. Sim. Ai, caraca. No meu coração passou.
Detesta tanto Sword Shield assim?
não que mereça, né? O Scarlet Violet passar. Convenhamos. É. E é triste. O Super Mario Party, que pra mim é o pior dos três, tá aí lá. 21 milhões.
É imbatível. Imbatível. Pior que a gente... Você também faz parte dessa conta, né?
Faço.
Bom, vamos lá para as perguntinhas dos acionistas. A gente sempre gosta. Isso aqui são perguntas da reunião dos investidores lá. Eles dão espaço para algumas perguntas. Com certeza eles tesouram muita coisa. Mas é legal aqui. Tá listado lá. Se você quiser ver a íntegra em inglês, é só... Você coloca Nintendo Investor, aí você acha o Perguntas e Respostas, o Q-E-A. Em inglês, né? Vai ter em inglês e também vai ter em japonês. Aí você vê as suas brigas aí. Mas eu dei uma resumida aqui. Pergunta número 1, Chapéu. O acionista tava perguntando quais são os motivos que resultaram na diminuição da previsão das vendas. Aí ele citou um exemplo. Consumidores esperando o Switch 2? Furukawa respondeu. Ele não diria que teve um impacto sobre pessoas se segurando para o Switch 2. Ou seja, pra ele, tipo... Essas pessoas que já estavam segurando pro Switch 2 já estavam segurando até na época do Switch Pro.
Justo.
Eu acho que eu dou razão ao presidente. É. Com relação ao software, não teve um grande jogo. É. Também. É. Mas ele sabia que não ia ter um grande jogo, né? Também foi. Eles superestimaram isso, né?
É, assim. O Mario Party Jamboree foi o grande jogo do ano passado.
É.
Desse ano fiscal, né? Eu tô falando ano passado porque a gente tá em 2025-2024, mas você entendeu.
Aham. Embora as vendas foram estáveis, não atingiram as metas estabelecidas no começo do ano. Ou seja, eles erraram no começo do ano. As metas do começo do ano foram muito agressivas. É, pergunta número 2, Chapéu. O acionista perguntou: quais foram as impressões do público e das publishers com relação ao Switch 2? Resposta do Furukawa: muitos assistiram. Há um interesse, né? Só que a gente precisa convencer na Direct de abril. A gente precisa de mais dados.
Eles sabem que muita gente ficou, eu não diria amargo com relação a esse anúncio, mas que não chocou. Não foi que quebrou as expectativas. Eles sabem.
É, acho que sabem que precisa convencer. Pô. Uhum. Todo mundo olhou, muitos torceram o nariz e agora a Nintendo tem que mostrar... Nesse Direct de abril.
Sim, mas o que é interessante é as publishers, né? Isso a gente não teve nenhuma informação, ou teve. Até então, nessa resposta dele.
É, a gente não teve, mas eu acho que isso aí vai... Eu acho que eles também estão esperando pra lançar os grandes jogos e falar, ah, tamo no Switch 2.
Sei. É, eu já vi um indie ou outro já fazendo isso, falando, ó, vai lançar pro... Tanto é que aquele remaster do primeiro Yooka-Laylee, eles já falaram, vamos sair pro Switch 2. Pra continuação do Switch, né? Até antes de ter o anúncio do Switch 2, sinceramente. Tirando isso, grandes publishers eu não vi nada.
É.
Mas deve ser isso, espera.
E o acionista seguinte tava preocupado com o preço do Switch.
É.
Tanto do 1 quanto do 2. Furukawa respondeu. Ele basicamente respondeu que o mundo não é o mesmo que em 2017, que a inflação, a desvalorização do Yen tá muito grande. E o preço, ele tem que considerar o que tá dentro do alcance do consumidor. Dentro do alcance do consumidor, chapéu, $400.
Em 2025?
350.
Eu acho que quem compra joguinho consegue arcar, hein?
500?
Não, aí você já tá fugindo. Você tem que somar o preço de um joguinho a mais, um controlinho a mais Pro ou não. Aí já foge.
Tá. Dentro do alcance do consumidor e a situação econômica. Ou seja, são muitos fatores que vai definir o preço. O fator principal também é quanto custa o Switch 2. Porque a Nintendo não vende sem lucro.
Tem tudo isso, né? Não sei se do nada pode acontecer alguma outra crise aí de minérios que são utilizados para construir os componentes. Eu acho que sim, a inflação sempre tá aí batendo na porta, mas a imprevisibilidade pode bater forte também.
É. E aqui uma frase assim, eu não reduzi, é não há planos de reduzir o preço do Switch 1 no momento.
É, eles deixam bem claro isso. Não sei o quanto que a gente pode acreditar nisso.
Eu acho que dá pra acreditar no sentido de o Switch ele não vai ter redução de preço. Talvez ele tenha desconto no futuro. Tipo, sabe aquele preço, ele sempre é isso. Aí, sei lá, Black Friday cai 100. E, tipo, só que depois volta.
Depois volta, sei. Pra ele tá, faz sentido. Eu não vejo.
Outro acionista, ele perguntou por que a previsão de vendas de software no próximo semestre são tão baixas.
Ele não joga videogame, hein?
Ele tá se referindo a janeiro a março de 2025.
Esse aí joga, Jeff?
Eu não sei, ele não botou fé em Donkey Kong Country.
Isso é no Blade Cross, né? Não botou fé.
Ele não botou fé. É. Quer dizer, ele botou fé, né? Quem não botou fé foi a Nintendo.
E a gente, né?
Eu acredito que são previsões realistas. Baseadas em que o Switch, assim, não, eles não. Esses jogos não vão ter um momento em que eles falam. Sempre esse grande fator que desestabiliza o que faz o sucesso, né?
E não tem mesmo. Esses jogos não vão chegar nem perto dos top 10 lá, ou tem o poder pra potencial, eu diria, né? Pra chegar.
O acionista seguinte, ele tava preocupado com o celular. Embora você tenha lançado o Nintendo Music, não tem nada novo pra smartphone. O que vocês pensam sobre isso? Furukawa respondeu: estamos operando 3 jogos, Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour, Super Mario Run.
Pelo amor de Deus, não tá morto. Assim, o Mario Kart literalmente não tem mais atualização e fica repetindo os negócios.
Eu acho que tem, mas literalmente acho que ele tá falando que tem um custo isso aí.
É, deve ter, né? Mas é.
E Pikmin Boom com a parceria da Niantic, né? E ele repete aquele ditado que smartphones são importantes para aumentar os pontos de contato com o consumidor. Você descobre Pikmin Bloom, aí você caminha, 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 e chega uma hora e fala: ah, eu quero um videogame.
Aí ele até comenta que isso aí é pra atingir também um público que nem tá em país que eles conseguem atuar diretamente, né, com o console. Aí nesse país você caminha e você depois: ah, eu quero comprar um Switch. Então, não tem. Continua aí.
Diria que eu usei esse exemplo, mas esse exemplo ele é tão ruim. Que eu acho que é mais fácil você baixar Pikmin Bloom, caminhar, 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 chegar numa loja que tem um pelúcia de Pikmin e comprar.
É muito mais fácil. É muito mais fácil isso acontecer.
O acionista seguinte tá preocupado com os scalpers.
Não, peraí, Jeff, rapidão, só antes de passar pra próxima. Essa pergunta no mobile, eu só queria ter uma frase que ele fala lá, o Furukawa, que ele falou que a gente tá desenvolvendo novas aplicações de jogos, né? Aí eu não sei, eu acho dificilmente que vai ser algum jogo novo, mas talvez seja algum outro app diferente, estilo Nintendo Music.
É, pode ser. Ou revitalizar o de chat lá.
Nossa, não, vai ser pior que o Twitter.
Não sei, ué. Acho que eu não testei nem o primeiro, velho. Bom, seguindo o acionista preocupado com os scalpers, ano passado você disse que iria produzir o Switch 2 o suficiente para atender a demanda inicial. Esse plano mudou? primeiro Switch, vocês tiveram dificuldade de aumentar a produção. Isso será um problema para o Switch 2? O Kawa falou que os planos de venda serão discutidos no final do ano fiscal, que eu acho que o ano fiscal acaba em abril, provavelmente maio. Começa em abril, os resultados geralmente saem em maio. Ou seja, vocês vão ter mais ou menos quanto que a Nintendo pretende colocar no mercado. Estamos correndo riscos e procedendo com a maior demanda possível. Ou seja, estão esperando que vai vender muito. Mas também eles não querem estocar o mercado, né? Acho que ficou bem claro. Nós vamos avaliar com base nas reações do Direct e dos eventos em público. E sim, não é fácil aumentar a produção, mas estamos nos preparando. Basicamente isso.
Caramba. Se for lançar logo, vai demorar um pouco depois dessa apresentação, né? Porque pra você avaliar a reação do público e dar tempo de produzir as coisas pra soltar no mercado, tem uns meses aí, né, de chão.
Eu acho que as fábricas não têm tanta essa elasticidade. Tá, tudo bem. Essa é a resposta que o cara deu. Mas você vai falar, pô, o público recebeu bem, eu vou fazer 10 milhões a mais?
Talvez um indício aí de quando vai lançar, mais ou menos.
Tipo assim, de verdade, se a Nintendo quisesse chegar e falar assim, eu quero garantir todo mundo, 30 milhões de Switch 2, em um
30
ano.
Milhões? Caramba, você ia fazer estoque pra uns, sabe, uns porque... dois anos aí, no mínimo.
Então, porque o pico do Switch 1 foi 28 com pandemia.
Eu acho que a Nintendo não vai produzir um vírus novo de propósito aí pra vender mais Switch, né?
Não, então, a previsão inicial do primeiro Switch era 10 milhões. Eles falaram, vamos colocar 10. E eles conseguiram colocar 15 no estoque. Então, eu acho que pelo menos 20 eles tinham que ter colocado. Falar, por exemplo, ter armazenado.
Nesse primeiro ano, pode ser. Tem um risco aí de a galera comprar no ano que vem alguns com pó que ficaram acumulando, guardado, mas... eu acho que eles têm que se armar muito bem nesse começo. A marca Switch é muito forte, a tendência é vender muito isso aí. Mas a gente sabe como tudo pode acontecer.
A pergunta número 7 é a pergunta mais inteligente que eu já ouvi por muito tempo. O número do inventório do terceiro trimestre do ano costuma cair com relação ao segundo, por causa das vendas de Natal. Ou seja, basicamente, existe um número que eu não sei, eu não pesquisei isso no relatório da Nintendo. Mas de quantidade de preço que ele tem no inventório, né? Aí, ou seja, o cara fez a conta que todo terceiro trimestre esse número cai porque as vende no quarto, no final do ano. Quando eu falo trimestre, eu tô falando do ano letivo normal, não do ano fiscal. Ou seja, em setembro ele tá alto e ele cai outubro, novembro, dezembro, porque é quando o pico de vendas da Nintendo sobe. Então o preço do inventário ele cai, né? Porém, esse número aumentou. Isso é devido aos Switches, aos Nintendo Switch 1 que não foram vendidos? Ou são do Switch 2?
No estoque do 2, O cara, esse aí manjou, hein?
E esse aí foi lá e pescou e falou assim, ó. Esse dinheiro que você tá alocado no seu armazém aí, é Switch 1 não vendido ou é 2 já produzido e estocado?
São muitas caixas de Labo novo que eles vão fazer que ocupam muito espaço.
Furukawa responde que ele não detalha as coisas.
Pegou.
Porém, isso são preparativos para o lançamento do Switch 2. É o, sei lá, o Joy-Con novo, o Pro Controller novo.
Sim.
E depois ele termina falando que produz, ele não produz as coisas em excesso. Eles fazem o que as companhias fazem, porque eles não gostam de ter muito armazém pra ficar perdendo dinheiro.
Mas ó, Jeff, eu só acho que essa é uma das respostas que provavelmente eles mais editaram conteúdo aí. Eu acho.
Essa aí o cara mandou muito. Depois eu vou procurar esse número.
Vai procurar o padrão?
Bom. O outro acionista, ainda inconformado com as seguidas revisões de vendas negativas, como nos 6 meses ele revisou pra baixo, 9 meses revisou também pra baixo, ele... como é que vocês fazem essa previsão aí disso, sei lá? Ele tava falando em relação a software, né? A Nintendo respondeu que eles analisam o software tanto first party quanto third party, E que esse ano os Evergreens, eles corresponderam a 70% do ano passado e agora caiu pra 50%. Eu acho que é só... Na verdade eles chutam, eles veem o que vai lançar e falam, ah, vamos atingir isso. O outro lembrou do playtest, aquele teste lá da Nintendo, lembra, Chapéu?
Que morreu total do assunto depois que teve os vazamentos.
É. Por qual respondeu que não temos informações novas. Número de usuários do Switch Online continua mais ou menos o mesmo. E o Switch Online vai perdurar no Switch 2. Ou seja, o cara foi bom em lembrar do playtest, mas é que o problema é que você não consegue extrair muita informação disso.
Não tem o que extrair, mas eu achei meio inteligente do Furukawa falar que a transição aí ainda vai continuar, né? Vai continuar disponível pro Nintendo Switch 2. Porque eu ainda acho que tem gente que deve pensar que, ah, vai o Switch 2, vai cortar tudo que eu tenho aqui, não vou ter acesso.
E a última pergunta vai de um acionista pai que tava preocupado se vai ter que comprar o Switch 2 pro filho. Muitas pessoas ainda jogam o Switch 1. No futuro próximo, haverá novos jogos? Ou eles vão ter que se contentar com os títulos Evergreen?
Tem dois aí, ó.
Foi isso que o Furukawa respondeu. Temos Metroid Prime 4, Pokémon Legends ZA, e depois, ó, filho, compre Donkey Kong Country.
A resposta dele literalmente foi: compre Metroid Prime 4, seu filho aí. É o que vai restar.
Como várias pessoas ainda jogam, se nós conseguirmos produzir um software que chama atenção, nós gostaríamos de continuar produzindo jogos, novos jogos. Ou seja, jogo que chama atenção, que faz sentido. Nintendo, Endless Ocean não faz mais sentido. Tudo bem, vocês aproveitaram, mas agora todo mundo já tá no Mario Kart novo.
Exatamente.
É. Aí ele fala, por outro lado, jogos exclusivos são cruciais quando se lança um novo hardware. Ele deu a entender que eles estão meio que tipo, cara, a gente vai... Se fizer sentido e se chamar atenção, eu acho que é muito se pra você lançar as coisas no Switch 1. Além desses... É.
Uhum. Eu acho que possíveis jogos B aí da Nintendo, mesmo sendo B a full price, pode sair no Switch... Mas, por exemplo, próximo Mario 3D, exclusivo do Switch 2.
É.
Que aí você vai fazer a galera comprar o Switch 2. Vai dar aquela vontade, aquela coceira de eu preciso ter o console novo pra jogar isso.
É, então, mas eu não sei nem se novos jogos... Por exemplo, um jogo que é fácil é chamar atenção. Qualquer Pokémon.
Sim, com a base instalada ainda.
Pokémon faz sentido, chama atenção no Switch 1. Agora, o resto... Eu não acho nem que remake faz sentido no Switch 1.
Eu acho que o que faz sentido no Switch 1, Jeff, são os serviços que já existem já. Por exemplo, Nintendo Switch Online de Game Boy, essas coisas. Os títulos que forem sendo atualizados pro 2, também vai pro 1, né? Porque você assina o serviço. E eu não acho que eles vão separar e falar, ó, esse jogo aqui, ó, Super Mario RPG, a versão do Super Nintendo, é exclusivo do Switch Online e do Switch 2. Eu acho que não. Uhum. Mas claro, isso é um incentivo para um público bem pequeno que eu tô falando. Mas esse tipo de coisa eu acredito que vai continuar no Switch 1.
Eu acho que Pokémon e Kirby são as franquias que fazem sentido jogarem, serem jogos lançados no 1 e no 2. Remake de Mario, eu tenho minhas dúvidas. Talvez só se fosse modelo a lá Mario 40 anos.
Tipo, não,
aquele jogo de aniversário.
Eu não sei não. Eu acho que eles vão fazer jogo exclusivo pra forçar a comprar mesmo.
Não, não. Tipo, o novo jogo do Mario, sim, mas vamos se for. Vai fazer uma coletânea de Mario.
Ah, tá. Um Super Mario All-Stars diferente aí.
Isso.
New Super Mario Bros. All-Stars, por exemplo.
Eu acho que talvez chame a atenção de, tipo, o cara não tem um Switch 2. Aliás, o cara não acha um Switch 2.
É, na alternativa do cara não achar o 2, ele vai comprar um, talvez.
É. Aí ele. Furukawa termina que vamos considerar várias maneiras para o consumidor continuar jogando Switch 1 e Switch 2.
Olha aí, ó, jogos retrô no Switch Online, Jeff.
É isso, então.
É. Não teve nenhuma pergunta muito estúpida, né?
Não, não.
Uma pena.
Perguntas foram sérias aí, ninguém puxou sardinha pra nenhuma franquia ali, aqui e ali.
Tá faltando fanboy lá pra perguntar de Punch-Out.
É, só teve gente preocupada. Gente preocupada com os números, tá vendendo pouco. Gente preocupada.
É, foi muito nesse sentido, né? Vai ter estoque? Por que que tá vendendo pouco? Vai ter estoque? Não sei o quê. Mas tá certo, né? Os caras são acionistas, acho que todos fizeram perguntas realmente pertinentes. Eles escolheram uma galera bem mais... Não vou falar inteligente, talvez uma galera mais preocupada com o bolso dessa vez.
É. Mas foi interessante. Acho que eu acabei gostando desse aí. Não teve a graça que já teve outros, mas eu achei que teve coisas bem inteligentes.
Aquela pergunta dos brindes, Jeff, vai marcar pra sempre agora. Eu sempre vou esperar em alguma QA aí, perguntas e respostas, que alguém pergunte de brinde ou coisa idiota.
Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber se vocês gostaram, sei lá, qual pergunta vocês fariam. Ou se vocês acreditam que vai ter estoque suficiente de Switch 2.
Jeff, eu acho que a pergunta que a galera mais... A pergunta mais modinha que todo mundo quer saber é: vai passar o PlayStation 2?
Essa pergunta aí...
Tá manjada.
É... Nós vamos responder no nosso podcast de comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.